DW. Jornal da Noite.
Em Angola, constitucionalista afirma que o estado de emergência decretado para conter a propagação do coronavírus deverá ser substituído pelo estado menos rigoroso de calamidade pública.
O estado passará a tomar medidas para controlar a expansão da Covid, contendo, obviamente, mas sem colocar aquela dimensão de contenção dos direitos fundamentais, sem exercer uma função de força, como se estivesse num estado de exceção constitucional.
Moçambique, devido ao coronavírus, já não há sessões da Assembleia Provincial de Inhambane. E ainda em Moçambique, mais precisamente na província de Gaza, os vencedores, ou seja, vendedores, não têm obedecido às medidas de prevenção contra a Covid-19. São estes os nossos temas em destaque. Bem-vindos ao Jornal da Noite, edição de quinta-feira, dia 21 de maio de 2020. Acompanha-vos António Cascais. E vamos diretamente a Angola, onde a declaração do estado de calamidade poderá ser aplicada, findo o período de estado de emergência, que se prolonga até 25 de maio e que visa conter a propagação da Covid-19. Falámos a respeito com o constitucionalista angolano Albano Pedro, começando por perguntar se de facto o estado de emergência vai ser atenuado, passando-se a uma fase menos rigorosa. O constitucionalista respondeu:
estou em crer que vai-se dar uma conversão do estado de emergência atual que vivemos para estado de calamidade.
Albano Pedro, isso significa o quê na prática?
Isso na prática significará que sairemos do estado de exceção constitucional em que se verificam limitação de direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, como o de se locomover de um lado para o outro e até o de permanecer em determinados lugares e a culminação de sanções penais para aqueles que não cumprem com as medidas de limitação das liberdades fundamentais, para passarmos num novo período em que essas liberdades já não serão postas em causa, serão simples medidas de contenção da Covid-19, portanto medidas de natureza sanitária, mas sem caráter penal e sem, sobretudo, uma perspectiva de privação das liberdades fundamentais. O estado passará a tomar medidas para controlar a expansão da Covid, contendo, obviamente, mas sem colocar aquela dimensão de contenção dos direitos fundamentais, sem exercer uma função de força, como se estivesse num estado de exceção constitucional.
Portanto, quer isso dizer que a situação melhorou um pouco de maneira que se justificasse essa alteração para estado de calamidade, não é assim?
Do ponto de vista de exercício de liberdades fundamentais, é uma viragem significativa. Mas isso poderá não significar necessariamente que as pessoas terão a completa autonomia de desenvolver os negócios e os seus afazeres, tal como se pretende. Porque o estado de calamidade pública poderá determinar certas medidas, por exemplo, os restaurantes poderão funcionar sob determinadas condições, poderemos ainda ter esta contenção dos horários de funcionamento de certos estabelecimentos, poderemos ter situações em que haverá uma certa limitação no exercício de certas atividades profissionais e económicas. Entretanto, já não se poderá falar, por exemplo, da possibilidade de recolher obrigatório, não se poderá falar, por exemplo, da necessidade das pessoas serem detidas por desacato à autoridade, por não obedecerem à polícia para regressarem à casa, por exemplo. Portanto, essas medidas que punham em causa a liberdade específica dos cidadãos já não poderão ser implementadas.
E há consenso na Assembleia da República de Angola entre os diferentes partidos nesta matéria?
Eu penso que o consenso impõe-se, porque trata-se de uma situação de interesse nacional. Na verdade, o que se pretende, tendo em conta que somos uma sociedade com muitas dificuldades económicas e com uma instabilidade económica significativa, marcante, é necessário que os constrangimentos das liberdades não ponham em causa a sobrevivência das pessoas através do desenvolvimento das suas atividades económicas. É necessário fazer um equilíbrio entre o desenvolvimento normal das atividades económicas para que as famílias menos favorecidas consigam sobreviver e, ao mesmo tempo, que se tem que combater o Covid-19.
Palavras do constitucionalista angolano Albano Pedro. Note-se que Angola conta atualmente com 60 casos positivos da Covid-19, nomeadamente 38 ativos e 19 recuperados e 3 óbitos. E a nossa pergunta do dia é a seguinte: o estado de emergência em Angola deve ser levantado? Porquê? O debate está lançado e já há participações no Facebook. Muitos usuários já responderam à nossa pergunta ao longo da tarde. Eis algumas das respostas. Zola Júnior, de Luanda, escreve: é melhor levantar o estado de emergência, até porque só pela ação da polícia já houve mais mortes do que propriamente pelo Covid-19. E Luciano Mendes Miranda, também de Luanda, enviou a seguinte mensagem: o executivo angolano andou a dormir à sombra da bananeira e esquece-se que o arrecadamento das suas maiores receitas vem do mercado informal. O executivo e os deputados deveriam estar a defender o povo. Foram apenas duas dos muitos comentários que já recebemos e já sabe, se quiser enviar o seu comentário, será sempre bem-vindo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a Procuradora-Geral da República considera que o ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, poderá ser absolvido nos Estados Unidos da América se for extraditado para este país no processo das dívidas ocultas, porque a justiça norte-americana, segundo ela, não tem jurisdição sobre o caso. A PGR respondia a perguntas dos deputados sobre o processo da extradição do antigo ministro das Finanças, cuja custódia é disputada pela justiça moçambicana e norte-americana para julgamento no âmbito do processo das dívidas ocultas. Ainda em Moçambique, o Instituto de Comunicação Social da África Austral, MISA, Organização da Sociedade Civil, congratulou-se hoje com a revogação do decreto que impunha pagamentos anuais considerados exorbitantes para o funcionamento de órgãos de comunicação social. O decreto, agora revogado, após protestos, impunha que as rádios comunitárias pagassem uma licença anual de 30 mil meticais, 397 euros. No caso da acreditação de jornalistas, a lei previa valores entre 500 mil meticais, 6.613 euros, pela acreditação anual de jornalistas estrangeiros e 30 mil meticais, 397 euros, por ano, pela acreditação de freelancers nacionais. Na Guiné-Bissau, PRS, Maden G15 e APU PDGB mantêm a distância em relação ao PAIGC. Após encontro a convite do PAIGC com os outros partidos com assento parlamentar, o impasse político permanece. Reunião terminou sem acordo. O dirigente do Maden G15 explicou aos jornalistas que é preciso não esquecer que há uma nova realidade política no país, referindo-se ao acordo de incidência parlamentar assinado entre o MADEM G15, a APU PDGB e o PRS. Em Angola, um total de 25 mil mulheres zungueiras, portanto vendedoras ambulantes e em situação de vulnerabilidade, vão beneficiar de kits de higiene no quadro do combate à Covid-19, doados pelo Fundo das Nações Unidas para a População. A ministra angolana da Ação Social, Família e Promoção da Mulher referiu que os kits, compostos por uma barra de sabão azul, pasta e escova de dentes, um frasco de álcool gel, um frasco de sabão líquido para a lavagem das mãos, um pacote de pensos íntimos e um pacote de toalhitas de limpeza será distribuído em todo o país.
DW. Deutsche Welle.
Os efeitos da nova pandemia da coronavírus já se estão a fazer a sentir na Assembleia Provincial de Inhambane. Desde o início do ano, ainda não foi realizada qualquer sessão plenária para aprovar o plano de funcionamento do Governo Provincial. As duas bancadas afirmam que estão atrasadas no cumprimento das atividades. O correspondente de DW, Luciano da Conceição, tem mais detalhes.
Desde que os membros da Assembleia Provincial de Inhambane tomaram posse em janeiro último, ainda não conseguiram realizar a primeira sessão ordinária para aprovação do Plano Econômico e Social referente a 2020. A crise provocada pela pandemia do novo coronavírus é apontada como principal fator. Lucas Chipesela Tafula, chefe da bancada da Resistência Nacional Moçambicana, a RENAMO, na Assembleia Provincial, disse à DW África que todas as atividades estão paralisadas por falta de dinheiro.
O fórum próprio da própria Assembleia não está acontecendo. É lamentável, sempre adiamos. Penso eu que estamos um pouco atrasados, porque já devíamos estar na segunda ou terceira sessão, por exemplo. Mas ainda a primeira, ainda não conseguimos concluir. Falam de dinheiros que não reembolsam para podermos trabalhar, porque já vamos há um meio ano. Praticamente, meu vice-presidente, ainda não temos para fazer esse trabalho.
Luiz Oshikatsa Vilanculo, chefe da bancada da Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo, também confirma a falta de sessões na Assembleia Provincial e explica o seguinte.
O governo devia apresentar, neste caso, no meio da sessão, o plano econômico e social referente a 2020, que ainda não foi apresentado. O governo provincial não tem nenhum orçamento para funcionamento em 2020. Logicamente, estão atrasados.
Eduardo Moussanyane, presidente da Assembleia Provincial de Inhambane, disse à DW África que para esta legislatura ainda estão a funcionar com fundos reconduzidos em 2019, atendendo apenas a atividades de caráter urgente, uma vez que ainda não foram aprovados o plano quinquenal do governo e o orçamento para 2020.
Nós priorizamos aquelas atividades que têm a ver com a urgência de pôr em funcionamento os órgãos de governação descentralizada. Precisa de nós aprovarmos o seu plano econômico e social do respectivo orçamento.
De Inhambane para a DW, a Voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
E ainda em Moçambique, nos dois maiores mercados da cidade de Xai-Xai, capital da província de Gaza, os vendedores não obedecem ao distanciamento social de 1,5 metros, nem ao uso obrigatório de máscaras de proteção. Estes mercados são frequentados diariamente por mais de 3 mil vendedores e compradores, e a desobediência ocorre num cenário de frágeis medidas de prevenção. A reportagem é de Carlos Matzinha.
No mercado grossista de Xai-Xai, as condições são precárias. Os vendedores estão, de qualquer maneira, vendem num local lamacento, onde a higiene dos produtos à venda não está garantida. E com a pandemia de Covid-19, a situação pode agravar-se, já que os vendedores e compradores não cumprem as medidas preventivas. Neste mercado é ainda uma miragem o distanciamento social de 1,5 metros e o uso da máscara a tempo inteiro com a boca e o nariz cobertos. A compradora Celeste diz que não usa a máscara porque lhe faz aflição, mas critica a falta de distanciamento físico.
Não está nada boa a situação, porque pelo menos deveria haver um distanciamento. Como estou constipada, estava a me sufocar, por isso que tirei por um instante.
Isaldo, um outro cliente, mas protegido com máscara, diz que além da falta de distanciamento, também não há água e sabão para higienizar as mãos.
Essa fila não há distanciamento e não há aquelas condições, não tem a água, a própria água para lavar as mãos. Muitas pessoas não têm máscaras, eu não acho nada bom.
Pelo menos 1,000 pessoas passam diariamente por este mercado, apesar da limitação da circulação imposta pelo estado de emergência no país. E, num futuro próximo, pode constituir um foco de contaminação da doença, à semelhança do que acontece no mercado Limpo, o maior da cidade, que movimenta por dia cerca de 2 mil clientes. Alguns passam pelo local sem máscaras faciais. Mesmo com um túnel instalado na semana passada, muitos compradores não passam por ele para a desinfecção necessária. Albertina é exemplo disso e promete passar pelo túnel próxima vez.
Vi, ai, foi uma falha. Da próxima é de passar dali.
E a idilidade mostra-se incapaz de travar a violação das medidas preventivas. Mesmo assim, Ancha Matusse, vereadora da Ação Social, diz que equipas multissetoriais sensibilizam os vendedores em todos os mercados da cidade.
É uma realidade, é uma preocupação. Estamos todos os dias a falar, a sensibilizar que temos que usar máscaras, mas infelizmente continuamos a assistir pessoas que não respeitam, não usam máscaras. Sobretudo aqueles que vêm de fora para virem fazer compras. Estamos a trabalhar com as autoridades. Eles têm estado a apoiar, só que não está sendo muito fácil. Quero pôr naquele momento em que vem a polícia a chegar, o pessoal da saúde ou do município a chegar. Então fica difícil.
Com mais de 150 mil habitantes, a cidade de Xai já instalou 3 túneis de desinfecção, 2 em igual número de mercados e o restante no terminal de transporte de passageiro. 3 pessoas que testaram positivo para a Covid-19 em Maputo, em quarentena domiciliária na província de Gaza. 1 caso na cidade de Xai-Xai e outros 2 nos distritos de Limpopo e Xokwe. Deutsche Welle, Carlos Massinha, em Xai-Xai.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o Burundi, onde o presidente da Comissão Nacional Eleitoral pediu hoje paciência à população na espera pela publicação dos resultados eleitorais da votação de quarta-feira, da qual deverá sair o novo presidente do país. Na Nigéria, o principal sindicato de médicos de Lagos, capital económica da Nigéria, suspendeu hoje uma greve iniciada poucas horas antes para protestar contra alegados abusos das forças de segurança que os impedem de se deslocar durante o recolher obrigatório. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump disse hoje estar otimista sobre a hipótese de se realizar na próxima cimeira do G7 presencialmente em Washington e não por videoconferência, como estava previsto por causa da pandemia de Covid-19. Horas depois, vários líderes mundiais, incluindo o presidente francês Emmanuel Macron, a chanceler alemã Angela Merkel e o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau, admitiram deslocar-se a Washington para a cimeira do G7.
DW Espaço do Ouvinte.
Vamos então regressar ao tema de abertura e à nossa pergunta do dia, que era a seguinte: o estado de emergência em Angola deve ser de facto levantado e porquê? E foi assim que reagiram os nossos ouvintes e usuários. Manuel Basil Dias Somana escreve: quer o estado de emergência, quer o estado de calamidade, ambos são cenários menos abonatórios, uma autêntica desgraça. Precisa-se mais de trabalho conjunto e urgente para resolver e acudir o povo dos grandes problemas que os afligem. Precisamos de água, alimentos de verdade e para todos, máscaras, sabão, entre outros bens. E Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, escreve: é bom levantar o estado de emergência porque não houve muitas mortes e está a ser controlado pelas autoridades para não criar mais situações anómalas. A crise tomou conta da fome e desilusão e crise financeira. Mesmo na Guiné, continua Lafo Baldé, não há necessidade de prolongar o estado de emergência porque muitos estão a sofrer com a fome em penúria total. A Guiné já está em plena campanha de castanha de caju, mas não há compradores. As dificuldades são sentidas em todo o território nacional. E de Angola, mais precisamente da cidade de Lubango, escreveu-nos Aires Candele o seguinte: em Angola, a corrupção mata mais do que a Covid-19, porque é inadmissível que num país com tantos recursos ainda existam pessoas a morrer à fome. Vamos ficar, portanto, por aqui, apesar de termos recebido muito mais mensagens. É para dizer que agradecemos a todos. Ponto final neste Jornal da Noite, edição de quinta-feira, dia 21 de maio de 2020. Despede-se António Cascais, como sempre, em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.